O Sistema Único de Saúde não poderá ser atingido pelo teto de gastos enquanto durar o estado de emergência provocado pela pandemia do novo coronavírus. É o que determina uma proposta de emenda constitucional apresentada recentemente aqui no Senado e que foi iniciativa da senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. E vamos conversar agora com a senadora, que é médica infectologista. Senadora Zenaide Maia, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Senadora, qual tem sido o impacto do teto de gastos no orçamento do Sistema Único de Saúde, sistema que está em evidência ainda mais agora nessa pandemia?
Olha, o impacto é grande, porque a emenda 95, que foi aprovada em dezembro de 2015, ela congelou os recursos da saúde e da saúde, educação, segurança pública, todos, por 20 anos, Adriano. Você imagine que só na aplicação desses 3 anos já foi retirado. O SUS deixou de receber 22,5 bilhões de reais. O SUS, que a gente sabe que não é da agora, já está subfinanciado. E mesmo subfinanciado é quem está segurando essa pandemia. Porque eu costumo dizer, o SUS a gente tem do maior ao menor município. Nós temos uma equipe de PSF que é formada por agente comunitário de saúde, agente de epidemia. Sem ele, nem recursos a gente poderia chegar nesse momento. Então, minha proposta, ela propõe suspender a aplicação desse novo regime, porque não deixa de ser um novo regime, né? Que é um ato de disposições constitucionais transitórias, que foi a emenda 95. E quando a gente olha a proposta de orçamento para 2021, que é de 2020 para 2021, vai ter uma redução de 14 bilhões no SUS. E eu estou propondo que durante toda a pandemia, essa PEC propõe mais até o ano de 2022. Porque imagine que a Covid-19, ela já está... O Sistema Único de Saúde, que atende 3/4 da população brasileira, depende único e exclusivamente do SUS. E a gente sabe que as outras doenças, as outras patologias não deixaram de existir. Quando passar essa fase aguda dessa pandemia, não tenha dúvida que vai ter de cirurgias eletivas, de todos os quadros outros de doença. Como vamos atender a população brasileira sem essa PEC, sem suspender, ou seja, sem suspender a aplicação da emenda 95 na saúde. E isso foi uma proposta minha, mas com a assinatura de muitos senadores, e eu acho que a gente tem que fazer isso pela população, certo? Agora... Não temos como subtrair num orçamento, além dos 22,5 bilhões já subtraídos do SUS, que eu insisto, não é da agora. É tanto que em 95 tem uma emenda 001, que a Carmen Zanotto era a relatora, que a gente aprovou, Adriano, por unanimidade na Câmara na primeira instância. E não voltou, porque aí teve impeachment. Aí o que é que veio para a gente? Ao contrário de aumentar o recurso do SUS, que era essa, a emenda 90, a PEC 001-95, de 2015, aliás, desculpe, de 2015, voltou, foi um congelamento por 20 anos dos recursos da saúde. Não tem como não suspender essa emenda 95, a suspensão da aplicação desse novo regime na saúde, não, porque senador, além da pandemia, nós vamos ter outras doenças que vão morrer muita gente, falta de atendimento.
Inclusive tem, né, uma demanda represada, né, como a senhora falou, cirurgias eletivas que estão sendo adiadas, tratamentos, acompanhamentos ambulatoriais, muita gente deixando de ir para o hospital, cirurgias sendo desmarcadas, até por falta de UTI por conta dessa situação. Agora, senadora, os economistas têm dito que o déficit do governo federal neste ano deve chegar a cerca de 500 a 560 bilhões de reais devido aos gastos por conta da pandemia. Então, uns podem argumentar que a pandemia já tem demandado um aumento na destinação de dinheiro para o sistema de saúde. E, segundo essas pessoas, talvez uma iniciativa como essa poderia ser desnecessária. O que a senhora acha dessa argumentação?
Adriano, claro que não é desnecessária. Se a gente não tirar da saúde, se a gente não suspender a aplicação desse novo regime fiscal que foi criado em dezembro de 2015, é claro, está aí o orçamento. Não está. Eu queria falar aqui, agora, não só como senadora, mas como médica, nós temos três coisas nessa pandemia. Ou seja, a gente precisava de testes, respiradores e o afastamento, ou seja, o distanciamento social, o isolamento social. Isso é que faz a gente segurar. Independente do déficit, eu queria dizer o seguinte, a gente sempre propõe o seguinte, nessa pandemia, nessa crise, que eu digo todos os dias, essa crise econômica a gente já tem, Adriano. O IBGE já mostrava o ano passado que a gente tinha 13 milhões e meio na extrema pobreza. Mas voltando para a saúde, nós vamos além da quantidade de óbitos que vamos ter pela Covid-19, vamos... Essas pessoas, eu queria dizer que quem tem uma cirurgia eletiva hoje, amanhã ela pode ser emergencial, entendeu? É eletiva porque pode dar um prazo. Então, como não vamos investir em saúde? Esses recursos, são recursos eventuais que a gente tem dificuldade. Por exemplo, a gente tem agora, até hoje é o último dia para o governo federal sancionar ajuda emergencial aos estados e municípios para a pandemia. Não saiu até agora. Então, eu acho que, em primeiro lugar, para salvar a vida da população. Porque eu digo o seguinte, tem um déficit, tem dívida em bancos, tem que chamar os bancos, que são os únicos que não estão perdendo com essa pandemia. Então, tudo bem, ninguém está aqui falando em passar calote, mas chama aqui, amigos, vocês me desculpem, mas esse próximo ano, 40% do orçamento não vai ser para pagar juros e dívidas de vocês. Tem um tempo, nós vamos reduzir, porque nós precisamos salvar a vida de brasileiros e brasileiras.
Ok. Senadora Zenaide Maia, agradecemos muito aqui a sua participação, ter atendido ao nosso convite. Bom dia para a senhora.
Bom dia. Quem agradece sou eu. Eu digo que vocês têm um papel, a mídia, de uma importância fundamental. Informação é poder. Então, vocês estão socializando com o Rio Grande do Norte e com o Brasil todo sobre esse problema do SUS.
Muito obrigado, senadora. Essa foi a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Ela apresentou a proposta de emenda constitucional número 17/2020. Então, você vai no site de buscas e digita PEC, que é a sigla de Proposta de Emenda à Constituição, 17/2020. E aí você já vai ser direcionado para a página dessa proposta. E você ali pode ter acesso ao texto dessa proposta, que tem como primeira signatária a senadora Zenaide Maia. Você também pode dar seu comentário, pode dizer se concorda ou discorda dessa proposta. Enfim, você pode interagir por meio do portal e-Cidadania. PEC 17/2020.